amigos do Peladranet, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com essas férias, tô com ele, Fernando Maidana, com a gente. Tudo bom, Fefe?
Tudo bom, Gabu. Queria dizer que vou passar esse programa todo chupando um chimarrão.
Canta aqui também, é ele, Vitinho da Comédia. Tudo bom, Vivi?
Tudo bom, Gabu. Vou passar o programa inteiro chupando também.
Ah, delícia, chupar é gostoso demais.
Inclusive, um ouvinte achou o vídeo do sacão batendo.
Achou? Cadê? Eu quero ver, puta.
Eu vou pedir ele pra me mandar.
Manda, eu quero ver, eu quero assistir esse privilégio. Porra.
O Vidal tá aqui também.
Tô, e agora quero ver o sacão batendo. Tô curioso, quero ver esse vídeo, cara. Porra, sempre precisa desse vídeo.
O Brasil inteiro quer ver.
O Brasil precisa do sacão batendo. Ó, sacão batendo, ó. Legal demais, né? Tá bom.
É, pra mim, a minha referência é o Vitinho, eu acho. Inclusive, de tanto que ele já fez, eu imagino que é ele.
É.
Cara, tem a chance, né?
Então, é só pra falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Ah, eu prefiro falar do saco do Vitinho.
Então, vamos, meus amigos.
Raspei o cu, gente.
Vamos falar de outro campinho.
Gente, seguinte, começar o programa de hoje dizendo que tem pauta pra caralho no programa de hoje. Tem muita pauta, tem muito assunto, muita coisa pra falar. Então, é o seguinte, falar rapidinho. Se você acessar peladranet.com.br, tem link pras redes sociais que a gente tem aqui. Página de Facebook, Twitter, Instagram, canal na Twitch, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Tem também nossos perfis nas redes sociais. Tem também os links ali, se você seguir a gente, você não vai perder os conteúdos que a gente produz fora daqui. Por exemplo, saiu o Rabisco Falado, link no post com ele. Renato Albani, amigo de Neymar. Um grau de separação de menino Ney agora. Alegria. Foda-se, né? Vou começar com foda-se, que tem bastante assunto hoje. Eu preciso falar um foda-se geral pra muita coisa.
Momento do foda-se!
Foda-se pra seleção brasileira, que era assunto até o Pelada passado, agora não é mais. É, chegou a 8 vitórias em 8 jogos, ganhou do Peru de 2-0, mas ninguém liga pra seleção brasileira. Essa é verdade. Agora...
Eu nunca vi alguém conseguir 8 vitórias em 8 jogos sem mérito nenhum, né? É a primeira vez.
É verdade. Não, assim, né? Caramba. Contra o Peru até que o Brasil jogou bem, vai. Contra o Peru até que foi bom. Mas foda-se também.
Nenê voltou pro Vasco, Nenê.
Foda-se pro Nenê de volta ao Vasco. Ele que chega com a camisetinha 77 de Nenê, com a fraldinha 77. Ele chega com 40 anos de idade, mas é um Nenê... Pra tentar salvar o Vasco e levar o acesso da Série A, né? O Vasco, ele disse que é um gigante e que sempre será o Vasco. Ele deve estrear a quinta contra o CRB. Bem-vindo de volta, Nenê, que com 40 anos de idade é melhor que o elenco inteiro do Vasco da Gama. Parabéns, Nenê.
É uma ótima contratação pro Vasco.
Eu acho também. Real mesmo, assim. Muito bom.
Eu também.
Real. Não tô zoando, não. Enfim.
Porra, pra Série B, bicho, vai detonar, fazer
pois gol pro cara. Eu também acho.
Eu queria o Nenê no Cruzeiro. Porra.
O Nenê.
O Nenê. Ah, e o Nenê. Enfim, foda-se pro Vitor Belfort, que socou um idoso, Evander Holyfield, e ainda teve a cara de pau de comemorar.
Isso aí, mano, vai se fuder com 60 velho. Anos, cara.
Eu acho constrangedor, sério. Por assim, velho. O Vitor Belfort tá com o quê? 40 anos? Por aí, 40 e poucos anos. Mas assim, socar um cara de 58, eu acho demais, sério. Eu acho que assim, não tem mais esporte ali, acabou o esporte ali, não tem mais.
Eu acho que devia ter um limite de idade. Exato, ninguém com 58 anos devia lutar boxe.
Assim, você assistiu a luta do Mike Tyson com o Evander Holyfield uns meses atrás? Vergonhoso. Cara, foi dois velhos sambando no ringue. Aí eu acho legal. Aí eu acho que é uma festa, um teatro. Uma alegria. É
entretenimento, se for velho contra velho, eu também apoio. Aí,
mas
é
justo, assim, é justo. Tinha regra, não pode bater na cara. O Vitor Belfort nocauteou o Holyfield, cara. Por que
eu acho que o único idoso que eu gostaria de ver apanhando do Vitor Belfort é o velho da van.
Aí eu sou a favor também, é verdade. Mas enfim.
Eu veria.
Foda-se também pro Davi Luiz, que chegou ao Flamengo, que também pode trazer o Daniel Alves. Tá montando aí a zaga da seleção de uns anos atrás do Flamengo. Aí Felipe Luiz, Daniel Alves, Davi Luiz.
Caralho.
Se vier o Daniel Alves, mas eu acho o Davi Luiz boa contratação pro Flamengo, muito boa, cara. Muito boa contratação.
É o que a gente falou naquele programa, pra qualquer time que fosse, no Brasil, é aqueles caras que vêm pra... Pra ser.
Não, e eu digo mais.
No Flamengo é um elenco muito forte, né?
Digo mais. No Dani Alves, inclusive, o Daniel Alves, se vier, volta a jogar bem pra caralho só porque tá no Flamengo. Pode anotar aí.
Nossa, mano, vai tomar no cu. Esse Flamengo aí vai ficar imbatível.
Tá difícil. Bom, não teremos rapidinhas do programa de hoje. Eu vou dizer, tá aqui, a gente tem muita pauta, como eu já adiantei. Então vamos começar, a gente vai falar de Champions League e depois de Copa do Brasil. Ainda tem viagem no tempo, porque tem jogo hoje à noite de Copa do Brasil. Estamos gravando isso aqui no dia 15 de setembro, atualmente são 6h45 da noite, 46. E vamos falar um pouquinho de Champions League, ela voltou.
Rei da Champions, a
seguinte, grupo a grupo, hein? Vamos passar grupo a grupo aqui. Vocês viram algum jogo da Champions aí?
Vi.
Não vi, não vi. Então vamos começar aqui falando do grupo A, que teve Manchester City 6, RB Leipzig 3, né? É, Manchester City começou goleando, aí o time de Guardiola começou bem, foram gol de Aké, Mukiele contra, Mahrez, Grealish, Cancelo e Jesus, os gols da vitória. O Nkunku fez hat-trick. Mano. O cara do RB Leipzig deve ter ficado puto, Nkunku, porque ele fez hat-trick e tomou 6x3.
É muito louco você ver esses resultados, porque você pensa assim, né? Caralho, o Manchester City fez 6 gols, mas o Leipzig fez 3, mano. Tipo, no Brasil, um time que faz 3 gols...
No ganhou. City, é? E no City,
é. Mano. Assim, até muita coisa, velho.
Tem um rolê, esse jogo foi um jogaço. Esse jogo tava... É, acho que se eu não me engano, tava até 2x2, e aí foi 3x2 pro City, 4x2, o Leipzig fez o 4x3, foi com tudo pro ataque, tomou mais 2, mas foi um jogão, foi um jogaço de assistir.
É atípico, parece jogo de partida de FIFA, né?
No mesmo grupo, teve Clube Burger, né, o Clube Bruges, contra o Paris Saint-Germain. Quanto você acha que foi esse jogo, Maidana?
1x1 contra 1x1.
Exato, 1x1. Jogou horroroso, a estreia do MNM, né, do Messi, Neymar, Mbappé na Champions League. É, estreia dos três juntos, frustrante demais, jogou horroroso. Horrível o jogo, muito feio, cara.
O Mbappé... Ah, então tá justificado o Pochettino não ter deixado os três jogar junto.
Pois
ele
é.
Ele tava poupando a gente desse sofrimento aí.
Hashtag Pochettino tem razão. Não, é
brincadeira. Vamos até por enquanto. Se a união desse trio aí é simplesmente um fracasso absurdo e nunca rende, já pensou?
É, seria
triste. Duvido.
Eu também duvido, é. Daqui a pouco encaixa, nem que tenha que custar o salário, o trabalho do Pochettino, mas vai
acontecer. É muito difícil não encaixar, meu, não tem como.
Tá maluco.
Inclusive, enfim, o PSG abriu o placar com o gol do Ander Herrera, um passe do Mbappé, e o Mbappé que machucou no começo do segundo tempo, aí ficou só o Neymar e o Messi, e enfim, gol de empate foi do Vanaken. No Clube Bruges, um golaço, inclusive, uma bela jogada.
E do Vanaken?
É, esse mesmo. Enfim, quem humano. É, grupo B.
Nossa, você viu o replay do gol do PSG aqui? O Messi comemorou muito bem o gol, cara.
Comemorou com alegria. Enfim, parabéns PSG pelo péssimo resultado e começar, olha, ó, praticamente empatando com o clube que tem tudo pra ser o lanterna do grupo, o Clube Bruges. Então, parabéns
aí. Mas tem gente que começou pior.
É verdade. Enfim, grupo B. Liverpool e Atlético de Madrid são os favoritos. Vamos ver como foi. Rodada de abertura, Atlético de Madrid 0x0 Porto. Foda-se, mas eu esperava mais o Atlético de Madrid. E Liverpool e Milan foi 3x2 pro Liverpool, hein? Jogo de duas viradas, pênalti perdido por Salah. Gols de Alexander-Arnold, Salah e Henderson. E o Rebić e o Brahim Díaz descontaram pro Milan. Cara, jogão, hein? Foi Liverpool abriu 1x0 com o Alexander-Arnold. Milan virou com o Rebić e o Brahim Díaz. E depois Salah e Henderson viraram de volta pro Liverpool o jogo. 3x2, belo resultado pro Liverpool, mas jogaço. O Leo ao Milan começou bem até a Champions, hein? Uma derrota boa.
Perdeu, mas não foi de muito.
Não, e foi um jogo bom do Milan. Então foi uma derrota boa. Derrota boa é sempre bom. Derrotop, né? Entendeu o termo derrotop aqui? Foi um derrotop do Milan.
É verdade.
Parabéns pelo derrotop. Enfim, vamos lá pro grupo C. Ninguém liga, então só vou falar os resultados. É, o Besiktas 1, Borussia Dortmund 2. Gol do Haaland na estreia, obviamente. Sporting 1, Ajax 5. O Antony jogou muito, deu 2 assistências. E o Haller fez 4 gols. Um pôquer aí nesse jogo do Ajax. Foda-se, né? Besiktas, Borussia, Sporting, Ajax, ninguém liga.
É
isso. Quase botei no foda-se esse grupo aí. Mas botei aqui. Grupo D. Internacional e Real Madrid favorito. Segundo ano seguido que o grupo é quase igual. Tem Shakhtar Donetsk, Internacional e Real Madrid. Mas o xerife da Moldávia, que não tem nada a ver com isso, ganhou do Shakhtar Donetsk de 2x0.
Caralho.
Mano, xerifão da Moldávia, ó, passando a piroca no Shakhtar Donetsk. Bom
demais. Caralho, o escudo desse time, o xerife, é muito tosco, viado. É realmente uma estrela de
xerife. Parece isso, maravilhoso. Parece o time do jacaré lá que o Maidana gostou lá do dinossauro, que eu esqueci o
nome. É dinossauro, cara.
Enfim, e a Internacional recebeu o Real Madrid pra tomar logo uma piaba de 1x0, gol do Rodrigo aos 43 do segundo tempo, decretando a vitória. O Rodrigo entrou no segundo tempo, recebeu a bola, completou pra dentro do gol, belo gol do Rodrigo, o raio. E é isso, o Real Madrid começa bem a Champions, e Internacional mais uma vez, será que fica na fase de grupo? Passa Real Madrid, xerife? Vamos ver.
Nossa, isso é maravilhoso, hein?
Que ano passado passou
o xerife.
Passou o Mönchengladbach, né, o ano passado.
É, esse ano eu vou torcer pro xerifão.
Xerifão, vamos lá, vou comprar a camisa do xerifão, hein? Talvez não. Se passar,
não faz nada. Como é que é a camisa desse time aqui?
Horrorosa.
Deixa eu ver também, deixa eu ver. Provavelmente deve ter sido feita com muito pouco orçamento, né?
Caralho, mano, que coisa horrível.
É muito feio, caralho, que bosta.
É essa. Tudo feio,
mas vamos usar, hein? Porque time que tá na Champions aparece no FIFA, hein, Maidana? Vamos usar no Pro Clubs, é a camisa do xerife.
É verdade. Não, se fosse essa aqui, ia ser muito melhor, ó. Já pensou o time jogando com essa roupinha?
Roupinha, roupinha bege de xerife com o bolso na frente. Puta, bom demais. Coldre, né? O coldre desenhado na camisa. Puta, bom demais, mano.
Porra, e o número em cima, né? Como de beisebol, que é... Que beisebol os caras jogam com blusa cola polo, né? Que toma no
cu. Bom demais, né? Porque não é esporte, né? Enfim. Grupo E.
Não é, não é.
Grupo E, que os favoritos são Barcelona e Bayern de Munique. Barcelona começou tomando o resto da rola do Bayern que tinha sobrado lá de 8-2. Você entrou ontem, né? Barcelona 0, Bayern de Munique 3, com 1 de Miller, 2 de Lewandowski. Tudo normal no Camp Nou. Mais uma sacola. É isso aí.
É, o Barcelona é o novo Cruzeiro, né?
Cara, é muito triste. O cara da Esporte Interativo falou sobre o Luke de Jong, o atacante do Barça, e falou: eu era muito melhor que ele, sem sacanagem. Muito melhor. Não era pouco, não. Muito melhor. O Guilherme Alves no Esporte Interativo. No TNT Esportes, na verdade. Ele é tão maravilhoso e realmente triste ver o Barcelona assim, cara.
Mas é engraçado você ver como realmente o Barcelona, apesar de nos últimos 20 anos, ter se consolidado muito, é realmente aquela parada modinha, né? Porque o Messi saiu, ninguém liga mais, cara. Ninguém liga pro Barcelona.
O tamanho de Ronaldinho Gaúcho, o tamanho de Messi agora, que o Barça tá sem ninguém. Você entendeu o tamanho deles. Enfim, Dinamo de Kiev e Benfica também tem no grupo, 0-0, caguei pra esse jogo. Grupo F, grupo interessante, Manchester United, Villarreal e Atalanta brigam por vaga nesse grupo, que também tem Young Boys, que venceu o Manchester United por 2-1.
Caralho, velho.
Contra o saco de pancada do grupo, o Manchester United perde pontos importantes, na minha opinião, justamente porque tem Atalanta e Villarreal, que pra sorte do Manchester, empataram em 2-2. É, porque nenhum dos times disparou e tal, dá pro Manchester se ganhar do Atalanta, ganhar do Villarreal, recuperar esses pontos perdidos aí contra o Young Boys. Mas, vale dizer que, né, como sempre, gol de Cristiano Ronaldo pra abrir o placar, o Manchester United aí abrindo o placar, fazendo 1-0, e aí o Wan-Bissaka resolveu enfiar o jogo no cu, porque foi
expulso. Imagina o quanto que o Ronaldo ficou puto.
Não, esse cara apanhou no vestiário, com certeza. O Wan-Bissaka, lateral direito do Manchester United, fez uma falta clara, pra vermelho mesmo, tinha que ser expulso mesmo, tudo certo, e foi expulso do primeiro tempo. A partir daí, o jogo do Manchester virou retranca, cara. E o Young Boys é um time arrumadinho, velho. Time arrumadinho mesmo. Então os caras aproveitaram a retranca, o Manchester jogou mal, além de tudo. E o Solskjaer, pra piorar, fez as piores substituições possíveis. O gol do Cristiano Ronaldo foi um golaço, um passe de 3D do Bruno Fernandes. A assistência dele, o gol completando por baixo das pernas do goleiro do Cristiano. Quem os seus caras tirou? O Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo. Tirou os dois.
Nossa, pra fechar, mano. Pra botar volante.
Aqui, nossa, que ódio. Vendo os melhores momentos do jogo, esse uniforme do Manchester mereceu perder, só por causa desse uniforme.
Eu não acho tão feio, não. Acho que assim, podia ser pior.
Muito feio, puta merda.
Podia ser pior. Se fosse
Nike... Podia ser pior. Podia ser do um xerife,
escudo,
né?
Se o escudo fosse um xerife, podia ser pior.
Não, se fosse da Nike, seria pior, certamente. O uniforme PSG que jogou hoje é horroroso. Número atrás, não dá nem pra ler direito. Horroroso. Mas enfim, teve Cris. No retorno do Cris, inclusive, vale destacar, soma 3 gols em 2 jogos pelo pequenino Manchester United, né? Já era meu irmão. É, fez tudo, inclusive, nesse jogo, Cris pro Manchester. Fez até primeiros socorros na moça que tomou a bolada fora do gramado. Era uma brasileira, ele foi lá, fez o tradutor pro médico. Cristiano Ronaldo tá demais, tá voando. É, inclusive, o jogo contra o Newcastle no fim de semana, que o Cristiano fez 2 lá no 4-1. Maravilhoso, cara, o retorno dele. Incrível, sensacional.
Foda, velho. Quase fez 3.
Mas na Champions, cara, o Manchester aí, enfim, Solskjaer, o Wan-Bissaka, parabéns aí. Ficaram no cu o resultado. É, podia até ter segurado o empate, ver o PSG aí, cara. Foi com 1-1, não é de todo mal, tá ligado? Mas, porra,
tomar a virada.
E o gol da virada.
Que entrou no lugar do Cristiano, deu o passe errado pra cagar.
O Lingard deu assistência pro gol do Young Boys, jogou pra trás, um toque curto. Mano, por que não bica pra lateral? Sinceramente, mano.
Nossa,
por que não chuta pra onde o nariz aponta, velho? Puta que
pariu. Eu acho o Young Boys um time que só por ter esse nome, você já não pode perder pra eles.
É verdade.
Eu acho que esse time, ele vai tomar muita sacolada agora. Também eles acho. Devem ter feito esse jogo pra falar assim, cara, esse vai ser o jogo da nossa vida.
Isso, vão terminar
contra o campeonato com 3 pontos. O rolê.
Os caras não têm nem físico pra continuar jogando, né?
Não tem acabou ali, zerou. Tá todos os jogadores com a barrinha zerada agora.
É, e eu acho que assim, o ineditismo já passou, né? Já surpreenderam o Manchester United. Agora surpreender vai ser difícil. Principalmente que Villarreal e Atalanta não jogam como o Manchester United joga. É, são outros estilos de jogo. Então acho que contra time assim, de menos orçamento, dá a impressão que dá pro Young Boys. E aí não vai dar. Aí vai ser sacola mesmo. Enfim, Villarreal e Atalanta, como falei, foi 2-2. Chumbo trocado não dói. Ficou no 1 ponto cada um. E o líder do grupo, Young Boys. Parabéns, jovens garotos. Ou grupo molecada, como gostaria de chamar esse time daqui pra frente.
Nossa, só tá batizado.
Foi de brincadeira, né? Já diria o grupo molecada oficial. Enfim, Grupo G, ninguém liga também, só resultados aqui. Sevilha 1-1 com o RB Salzburg. O Lille 0-0 com o Wolfsburg. Se por acaso, lá no Manchester City, eu falei RB Salzburg em vez do Leipzig, me perdoem, mas eu erro e confundo os nomes às vezes. É tudo RB, então foi mal. Mas o City jogou com o Leipzig, meteu 6-3. E o RB Salzburg visitou o Sevilha 1-1. O outro jogo desse grupo, o Lille com o Wolfsburg, foi 0-0. Pra mim, os favoritos são Sevilha e o Salzburg mesmo, que são os melhores times desse grupo aí. Grupo H, por fim...
Aguá.
Desculpa, deu uma soluçada enquanto falava aguá. O Chelsea, atual campeão, recebeu o Zenit e venceu por 1-0. O Lukaku marcou e o atual campeão começou a campanha para defender o título. O Malmo recebeu a Juventus e perdeu de 3-0. No jogo que ninguém assistiu, o ator de bala marcou junto com o Alexandro e Morata.
Enfim. Ah lá. Falamos que agora é fazer gol pra caralho.
Cara, qual a combinação de astros, vocês aí da astronomia, da astrologia principalmente, que é a ciência, né? Astronomia não é ciência. Mas vocês, astrologia, me digam aí que astros tem que combinar pra Alexandre de Bala e Morata fazerem gol no mesmo jogo. Porque isso é um evento astronômico.
Mas é um evento apocalíptico.
Apocalíptico, verdade. Enfim, começa bem a Juventus aí, sem Cristiano Ronaldo, mas já começa com 3-0 contra o Malmo. Famosa obrigação, né? Pois é, mas o Manchester não fez obrigação. Então tá aí, parabéns, Juventus. Enfim, é isso. Chegamos ao fim aí da Champions, da rodada atual. Tô muito feliz, daqui duas semanas tem mais. Ou seja, semana que vem tem Champions no Bolão. Na outra semana tem review de jogos da Champions. Então muito bacana, muito feliz, muito alegria.
Review.
Exato.
Unboxing.
Vamos
fazer unboxing.
Exato. Enfim, pra você que curte nossos unboxing, colabore com a gente no financiamento coletivo. Estamos no Padrim, no PicPay, no Patreon pra você colaborar com a partir de R$1. Não tão preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas que contribuem. Então, se você for de fora do Brasil, tem o Patreon pra você colaborar em dólar, dólar canadense, euro, dólar australiano, iene, qualquer moeda que você quiser tem lá no Patreon, você pode colaborar com a gente. Acesse o Padrim, ou PicPay, ou o Patreon e conheça o plano de metas coletivas e recompensas individuais pra você colaborar com o que couber no seu orçamento a partir de R$1. Colabora lá! Tem link no post se você acessar peladranet.com.br ou ver aí no seu aplicativo. Tem também aí na descrição do episódio o link para as plataformas para você colaborar com a gente. Então para agora se você estiver ouvindo, nem precisa pausar o programa. Só olha para o seu aplicativo, clica aí e colabore com a gente, com R$1 que seja. Bom, gente, chegamos aqui, é o seguinte, só pra avisar vocês, falei que ia ter Champions League, Copa do Brasil, né? Antes de mais nada, tem o Bloco da Viagem no Tempo daqui a pouco, então tem Flamengo e Grêmio, Fortaleza e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense hoje, né? O Grêmio tem que buscar um resultado impossível, Fortaleza e São Paulo empataram o primeiro jogo, Atlético Mineiro ganhou do Fluminense fora de casa no primeiro jogo, então tem os jogos de volta hoje. Aliás, falando nisso, o STJD arquivou o recurso do Grêmio pra barrar a torcida no jogo contra o Flamengo de logo mais, então vai ter torcida no jogo contra o Flamengo aí pela Copa do Brasil. O vice-presidente do STJD, o José Perdiz de Jesus, alegou que houve um erro processual e não analisou o mandado de garantia pleiteado pelo clube gaúcho a poucas horas do jogo. Os clubes ainda estão tentando um novo recurso para impedir pelo menos que o Flamengo tenha público em jogos do Brasileirão. Então aí, todo o nosso apelo da semana passada, né, não serviu de nada e o Flamengo, mais uma vez, né, tem seus desejos atendidos. Aí eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu recebi uma cartinha aqui no e-mail do Pelado do Luciano Ramos da Silva Filho, que veio defender o Flamengo. Porque na primeira rapidinha do programa passado, antes da gente falar de Copa do Brasil, então eu vou abordar esse assunto aqui que tem a ver com Copa do Brasil por conta desse rolê do Grêmio e do CJD. Pega o gancho. A gente disse que a diretoria vai muito mal nas pautas sociais, mas segundo o Luciano aqui, isso não é verdade. Tá? Ele falou que o problema é que não tão ampla divulgação na mídia. Desde a volta do futebol em 2020, o Flamengo é o clube que mais ajuda os clubes menores e as comunidades. Ele mandou links, um do site do Flamengo, que é o site do Flamengo, né, Luciano? Então, o site do Flamengo, na aba de responsabilidade social, obviamente vai falar bem do Flamengo. Eu não sei vocês, mas eu esperaria que isso fosse o que aconteceria. É o site do Flamengo, lembrando vocês. É
até estranho essa crítica lá no Flamengo.
Exato.
Isso é estranho.
Ele mandou links aqui, inclusive, do site do oficial do Flamengo e de uma plataforma Play for a Cause. E o Flamengo foi o clube de maior engajamento social em 2020. Eu me surpreendi, falei, deixa eu ler isso aí. No fundo, isso é porque o valor arrecadado... Os clubes doam itens pra leiloar e o valor arrecadado com os itens doados pelo Flamengo foi superior aos demais clubes do país. Por exemplo, o Santos ficou em segundo e o Corinthians em terceiro, respectivamente, nessa plataforma Play for a Cause, que ele usou como referência. Então, o Flamengo doou 63 itens para a plataforma, que geraram R$176.490, que geraram 27.500 quilos de alimento, impactando a vida de 2.200 famílias. Cara, ótimo, excelente movimento do Flamengo. Porém, não estamos dizendo sobre uma ação social, uma doação ou algo do tipo. Estamos falando como o clube se posiciona, principalmente no caso dos meninos do Ninho, por exemplo. Foi um posicionamento péssimo. Mas eu tô falando da minha opinião aqui, pelo menos. Eu não sei o que o Maidano e o Vitinho acham, mas foi péssimo o posicionamento do Flamengo com as famílias das vítimas do acidente no Ninho do Urubu. Que foi um acidente, ao mesmo tempo, uma falta de responsabilidade da diretoria do Flamengo. Sim. Também responsável. Então não.
Eu acho que esse que é o ponto, né? A partir do momento que eles agiram da forma como eles agiram, nesse caso, que foi culpa do Flamengo, fica meio difícil a gente defender e falar que eles são bem causas sociais.
E a outra causa social que o Flamengo se posiciona mal demais é o Covid, a pandemia. Quanto à pandemia, sim, a diretoria do Flamengo vai mal demais. E, enfim, daqui a pouco a gente explica mais um pouquinho disso. Ele conclui o e-mail dizendo que, sobre o público, uma hora teria que voltar mesmo. Até porque já voltou absolutamente tudo. É, mas pra ele tem que voltar com capacidade reduzida, igual foi no jogo do Flamengo em Brasília, com a galera espalhada pelo estádio. Ele disse assim, que o Galo jogou contra o River na Argentina, sem a torcida do River, e em Minas com a torcida do Galo, sem isonomia, desrespeitando o protocolo, mas que não teve críticas ainda de isonomia nos jogos da Libertadores do Galo. O Cruzeiro tá jogando com o público na Série B, eu sei disso, segundo ele, e não falei nada. Eu nem sabia disso, não acompanho o Cruzeiro, só acompanho o Vasco, não sei se você sabe. Mas tudo bem. Aí ele falou aqui, abre aspas, o Flamengo em 2020 jogou com sub-20 contra o Palmeiras por causa da Covid, não teve crítica à isonomia. 4 jogos em 8 dias, não teve crítica à isonomia. 2021, jogou 10 rodadas sem 5 titulares por causa da Copa América, pediu pro campeonato parar e não foi atendido. Não teve crítica à isonomia nesse momento. Ele ainda termina com um aspas de novo. Veja o oportunismo da galera em criticar, porém o Flamengo vem sendo prejudicado e nunca falam de isonomia quando é algo contra o Flamengo. Vitinho Maidano.
Cara, eu acho que assim, primeiro, é desproporcional o que ele tá querendo fazer uma comparação, mas acho que uma coisa que você tem que entender é que a partir do momento que o seu time é um time que tá disputando o título e é um melhor time do país e também a maior torcida, você tem um peso maior nas atitudes do seu time. Seu time vai ser mais criticado porque ele é mais conhecido. Quantas pessoas têm acompanhando o Cruzeiro e quantas pessoas têm acompanhando o Flamengo?
Eu acho que isso não justifica. Esse argumento pra mim é fraco.
Também não justifica, mas é uma coisa que você tem que entender, sabe?
Mas não é nem a crítica, cara. Quanto a isso, dois erros não fazem um certo. O Cruzeiro tá com público, o Galo tá com público, tá errado também. E se a gente não falou isso aqui, por isso, Luciano, eu peço desculpas aqui ao meu público todo, não só a você, porque tá errado também Galo e Cruzeiro quererem forçar público agora. Não é o momento. Inclusive, eu
tenho. Eu não falei do Cruzeiro que eu não sabia. Inclusive, obrigado por estar me informando.
Eu e meu adversário não termos o mesmo direito, ele falou, na Champions, ano passado também teve time que teve público num jogo, não teve no outro. Mas, cara, foi o jogo que parou no meio. Teve público no primeiro jogo porque foi antes da pandemia. O jogo do Atlético Madrid e Liverpool, por exemplo. O jogo do... Puta, nem lembro quais foram as oitavas de final, mas lembro que vários jogos pararam no meio. Então, óbvio que não teve isonomia no jogo da Champions retrasada, tô falando. E ano passado, alguns estádios tiveram isso, mas era o do regulamento, cara. Teve jogo em Budapeste que teve público, mas não era na casa dos times. E assim, de novo, erros múltiplos não fazem acertos. Então, pra mim, eu tô falando do posicionamento do Flamengo, e não da Libertadores e não das disputas dos times, tá? Então, acho que os pontos que eu quero cobrir é, primeiro esse, os clubes estão todos unidos querendo fazer algo legal juntos, dois erros não fazem um acerto, múltiplos erros não fazem um acerto. Segundo é, o Flamengo, como a gente já citou, se posiciona de maneira péssima desde a volta do futebol. Foi, inclusive, o time que forçou a volta do Carioca antes do prazo, na minha visão, pelo menos. Vocês lembram no passado que ninguém queria voltar direito? Botafogo, Fluminense falando que não queriam jogar e que iam se posicionar, e aí o Flamengo, não, tem que ter, a Ferge fazendo o jogo acontecer. Sobre o terceiro ponto aqui, sobre o Flamengo jogar com sub-20 contra o Palmeiras, cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Mano, era o protocolo do ano passado, o Flamengo teve 7 jogadores, eu lembrei até do assunto, fui até pesquisar pra lembrar o momento desse jogo. O Flamengo tinha enfrentado o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, tava com 7 jogadores titulares contaminados. Depois disso, pediu o adiamento do jogo, mas era na semana do jogo. O STJD falou, não vai rolar. O futebol ter voltado no ano passado por si só, a gente falou aqui múltiplas vezes no Pelada, era um erro. Não tinha como ter futebol no passado no Brasil. E teve. Teve, a gente colheu as consequências disso. Esses testes eram um regulamento, pegaram jogadores do Flamengo, como que em doping, né? Teste regular, pegaram com Covid, não pode jogar. Não pode, cara. Por isso que os times têm 30, 40 jogadores no elenco e não tem 20. Não pode, cara. É isso. Quarto ponto. Se quiserem me interromper e falar alguma coisa, fala aí, mas se estiver falando besteira aí, se acharam que eu tô falando errado.
Não, tá certo. É isso aí mesmo.
O quarto ponto aqui, ó. Sobre jogar 4 jogos em 8 dias. Cara, você vai pedir isonomia sendo que o Flamengo era um time bom, que tava em todas as competições num ano atípico que o calendário tava espremido? Que foi isso que aconteceu? O calendário tava todo espremido, cara, de 2020. O Flamengo jogou, aliás, se eu não me engano, 5 jogos em 12 dias. Essa foi a maratona do Flamengo. Cara, eu não acho certo o time jogar em tão pouco tempo. Acho que é prejudicial pros atletas e tudo mais. Mas o calendário proposto foi esse. E um time que fez questão de jogar no passado foi o Flamengo. A diretoria do Flamengo sempre falou que queria jogar e que queria público. O Flamengo tá brigando por isso faz tempo, cara. Em quinto ponto, pra mim o mais ridículo de todas, cara, sério, você vai me culpar, você vai vir jogar a culpa da Copa América e falar que o Flamengo foi prejudicado porque os jogadores foram convocados. Cara, convocação, não ter data FIFA levada em consideração no calendário da CBF é ridículo. A gente já falou isso aqui várias vezes. É patético. Principalmente no meio de uma competição como a Copa América. Porém, todos os times são afetados com isso. O Flamengo tá pagando o preço de ter um bom time. É isso que você tá me falando. Pra mim é assim. Ou adia o campeonato, ou todo mundo joga.
O que é foda que não dá pra defender é que o Flamengo tá pagando por uma coisa que ele mesmo causou. Porque foi um dos times que mais forçou voltar ao futebol.
Não, e vive é forçando voltar público, vive forçando esse tipo
sim.
de coisa.
Sim. Então essas Flamengo, consequências cara. São consequências que o próprio Flamengo... É tipo, você tá... É culpa sua. Se você realmente tivesse posicionado pra não ter jogo, não tava acontecendo isso.
Exato. Exatamente.
E o Flamengo ganhou o campeonato também. Vai tomar no seu cu, mano. O que você tá...
Ano passado ganhou? Campeão. Eu não lembro se o
Flamengo ganhou. Ou não ganhou, não.
Eu não lembro.
Brasileiro, não. O Flamengo não ganhou, não.
Foi mesmo?
Deve ter ganhado.
Já tô sincero, o jogo contra o Palmeiras
ganhou. Foi
o brasileiro.
Ganhou.
É, é, ele tá falando que o Flamengo foi prejudicado nesse jogo do Sub-20. O Flamengo ganhou o campeonato.
Vai e ganhou esse jogo, inclusive. Lembra que jogou lá o moleque no gol? Como chama o moleque? Barriga? Eu esqueci o nome do goleiro do Flamengo. Não é Barriga. Não é possível que tem um jogador chamado Barriga.
Porra, tem que ter, né?
Barriga. Hashtag goleiro Barriga, hein? Vou deixar isso aqui. Enfim, esqueci o nome.
Por falar nisso, você me lembrou do vídeo lá do Chaves.
Neneca,
lá
com Neneca. Barriga. Ah, bom demais. Eu lembrei, Neneca. Goleiro Barriga. Enfim, goleiro, né, gente? Goleiro
Barriga é
bom demais. Mas, ô Luciano, de verdade, obrigado pelo seu e-mail. Eu só discordo completamente do seu e-mail. 100% das coisas. O único ponto que eu te dou o braço a torcer é que, realmente, se a gente não falou dos públicos de Galo e Cruzeiro, sinto muito, mas eu penso exatamente como você aí. O Galo e Cruzeiro não deveriam estar jogando. Aliás, exatamente como você não, porque você acha que deveria ter público já. E eu acho que não. Não é a hora de voltar. Ainda não é a hora de voltar no Brasil. Se pra você é irrelevante morrer 600 caras por dia, 500 caras por dia, como é a nossa média móvel, pra mim não é. Pra mim é muito além do aceitável ainda.
Eu acho que não tinha que ter nem Cruzeiro, quanto mais torcida.
É, ter jogo do Cruzeiro já é um problema, né, Vitinho?
Já é um erro, já é uma ofensa, né?
Não, a gente tá falando aqui que na verdade, essa parada aí de permitir torcida do Cruzeiro é pra zombar com a cara de quem chegar lá. Sabe? É falar assim, tá liberada a torcida aí pro Cruzeiro. Aí os caras chegam lá, os caras...
15 cara pessoas enganadas! Enfim, Copa do Brasil. Tivemos aí o único jogo que nós vamos comentar é Santos 0, Atlético Paranaense 1. O Atleticão, que tinha vencido em casa também por 1-0, meteu 1-0 de novo. No agregado 2-0, o meu cap está classificado para as quartas de final. Grande meu cap!
Parece plano de capitalização.
Para semi, aliás, né? desculpa. Queria dizer uma coisa, não sei se vocês viram os lances desse jogo aí, mas queria dizer que o Terans joga muita bola, cara. Terans, jogador do meu Atlético, do meu cap... Joga muita bola, sério. Muito bom de bola. Teve um lance que ele deixou o Abner sozinho. Um puta lançamento, o Abner desperdiçou. Mas o gol do Atlético Paranaense foi um golaço. Lindo giro da entrada da área. Chute no ângulo do Ivaldo, aos 34 do segundo tempo. Ainda teve o Christian expulso aos 38 do segundo tempo. O Santos pressionou, mas não adiantou nada. E ainda teve torcida do Santos emboscando e ameaçando o Diego Tardelli. Falaram que ele ia morrer e o caralho. Ridículo, hein, torcedor do Santos?
Ah, o Diego Tardelli vai morrer por idade, né?
Eu ia falar, vai morrer em campo, inclusive. Porque puta merda, cara, tem 70 anos jogando. Daqui a pouco ele tá lutando contra o Belfort.
Só pra deixar o Tardelli em campo, bota o Pelé, pô. Entendeu?
É melhor, porra, né? Eu acho maravilhoso como o Santos meio que tava poupando, né, do Brasileirão pra Copa do Brasil e também tomou a sacola e saiu. Não adiantou porra nenhuma, velho. Tá lá quase no rebaixamento.
É ótimo. Enfim, agora sim, aproveite que goste dos nossos unboxings e venha também para The Magic Box comprar canecas bacanas do Peladranet, caneca de café e caneca de chopp, legaisinhas, bonitinhas para você curtir e tomar seu refresco com a gente. Tem link no post, tem link no seu aplicativo de podcast também para você curtir com a gente. TheMagicBox.com.br. Já quase encerrei esse bloco duas vezes, voltei pra falar isso.
Pagando prestações. Como você pode pagar a sua...
Exato, não sei se pode. Acho que pode, sim. Tem cartão
de crédito. Mas é porque eu acho que, porra, vocês têm dinheiro, né? Vocês estão ouvindo esse programa aqui, vocês vão parcelar caneca. Porra. Parcela celular, cara.
Isso, financia, isso. Né?
Financiar a caneca. Vou comprar do carro. Entrada na caneca do Pelada. Vamos ver se eu vou ser contemplado aí pra receber.
Crediário. O carnê.
Fazer um consórcio.
Bom dia, povo brasileiro! Chegamos aqui para falar um pouco sobre os jogos da Copa do Brasil, os jogos que se encerraram na grande quarta-feira à noite. Vamos dizer aqui os classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Antes de mais nada, dizer que o Fortaleza bateu o São Paulo por 3-1. Começar por esse jogo, porque é o jogo talvez que tenha mais papo, mais o que dizer. Tava 2-2, né, no jogo de ida, então o jogo foi resolvido em Fortaleza e o Fortaleza atropelou o São Paulo. É verdade, o goleiro Volpi falhou no gol do Ronald, é verdade. O gol de fora, ele caiu atrasado mais uma vez, mais um jogo decidido por uma falha do goleiro Thiago Volpi. E aí, enfim, ficou muito mais difícil pro São Paulo, que tentou pressionar, mas o Fortaleza ainda bateu com mais dois gols. Um gol do Henriquez, um belo gol com o cruzamento do David, e um gol do David pra sentenciar um golaço do Fortaleza, que não deu espaço pro São Paulo do Crespo. Essa é a verdade. O time do Vojvoda atropelou o São Paulo. Atropelou, quem ainda descontou com o Gabriel Sara, o São Paulo, no finzinho do jogo, mas já tava 3-0 faz tempo. Fortaleza já tava tranquilo no jogo. Foi nos acréscimos do segundo tempo o gol do São Paulo. E o Fortaleza faz história ao se classificar. É a primeira vez que o clube nordestino vai à semi da Copa do Brasil. Esse clube, né? Porque o Sport foi campeão, inclusive, enfim. O Nordeste sempre vai bem em Copa do Brasil. Tá sempre ali marcando presença. Mas o Fortaleza é a primeira vez. Então, tá aí um azarão. O Fortaleza que vai se juntar à semifinal junto com o Flamengo, né? O Flamengo que bateu o Grêmio por 2-0, no agregado 6-0, dois gols do Pedro, que meteu bicicleta, no lance da bicicleta, inclusive a bola bate na mão do zagueiro do Grêmio, e é pênalti que o Pedro converte, o Pedro depois fez mais um também, enfim, o Pedro foi o herói do jogo, o herói do Flamengo no 2-0, mas o Flamengo também jogou com time misto, o próprio Grêmio também jogou com time misto, todo mundo sabia que esse jogo já não ia adiantar de nada, mas de qualquer maneira, o jogo foi quente, foi movimentado, e o Flamengo conseguiu mais uma vitória. Também vale a pena falar do Atlético Mineiro, que bateu com gol de pênalti o Fluminense, um pênalti na mão do Danilo Barcelos, que o Hulk converteu, 1-0 Atlético Mineiro, e aí vamos para a tabela da Copa do Brasil para a semifinal. Pois bem, nas semifinais vão se enfrentar Atlético Paranaense e Flamengo, na outra Atlético Mineiro e Fortaleza. Ainda vai rolar sorteio para saber quem começa em casa, quem termina em casa, quando vão ser os jogos, enfim. Mas tem aí as semifinais decididas, Galo e Fortaleza, Atlético Paranaense, Furacão e o Flamengo. Acho que, né, todo mundo diria que Atlético Mineiro e Flamengo são os franco favoritos, são os grandes favoritos dessa disputa. Eu concordo totalmente, né, mas acho que o Fortaleza tem um bom time, o Atlético Paranaense também, e o Flamengo e o Atlético Mineiro estão em várias competições, né. Pode ser que pra Copa do Brasil esses dois times consigam beliscar alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Mas, complementando o bloco anterior, que falamos bastante de Flamengo, agora que falamos bem do bom time do Flamengo, aliás, do excelente time do Flamengo, né, que chega a mais uma semifinal nessa temporada, o STJD derrubou a liminar que permitia público em jogos do Flamengo. Isso aconteceu na noite de ontem, na verdade, nessa madrugada, 1h40 da manhã, o Felipe Bevilacqua, vice-presidente do STJD, derrubou a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, com a decisão, tá confirmada a rodada no próximo fim de semana. Os outros times que disputavam a Série A ameaçavam adiar os jogos se o Flamengo tivesse torcida no Maracanã contra o Grêmio no domingo. O recurso foi apresentado nessa quarta por 17 clubes da Série A, só não assinaram o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Cuiabá, e essas mesmas 17 equipes tinham tentado o primeiro recurso negado pelo presidente do tribunal, Otávio Noronha, durante a semana. Mas, a decisão na madrugada dessa quinta, o Felipe Bevilacqua ressaltou o risco de paralisação do campeonato se a liminar permanecesse válida. Ele falou do caráter de urgência perante a possível violação à legislação federal, né, enfim. Que sejam feitos eventos testes, mas por todo o Brasil, não só com o Flamengo, que não seja nada especial para ninguém. Então, fico feliz com a decisão do STJD, acho que é justo e acho que faz sentido também que a diretoria do Flamengo pare de brigar tanto por público nos estádios. A situação do Brasil continua crítica, a gente falou o suficiente no bloco passado, acho que eu não preciso me alongar mais aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção e é nóis, valeu pela viagem no tempo, tamo junto.
Chegamos aqui para mais um bolão, um campeão, meu povo! Uau! E aí, turma, beleza?
Beleza,
vamos aí. Na semana passada, Vitinho da Comédia fez 2 pontos.
Alegria.
Muito. Vitani fez 3.
É, rapaz.
E o Maidani e a Bernarda fizeram 6 pontos cada um, molecada.
Inventaram.
O ranking atual tem uma nova líder, Bernarda, com 38 pontos. É isso aí. Isso. O Vidani, que escorregou pra segunda posição, tem 37.
Coisa de louco, gente. Coisa de louco.
O foda é que ele não consegue pôr a Bernardo na geladeira, né?
É, não consigo. O Bernardo sempre grava.
Pra ver a Polly.
Cavou a
Polly. Agora ninguém me segura. A Lidia tá na área.
Lidia.
Vem, bebê. Lidia. Bebezinha. Arrebenta, garota. Irra.
Irra.
Irra. Irra.
Então, Bigode é o terceiro com 20, empatado com o Maidana, que chegou ali com 20 também. O Vitinho da Comédia é o quinto com 13, o Bruno Conter é o sexto com 9. Passou o Bruno Conter e o Vitinho da Comédia? Não, já tava ali. É, o Didi é o sétimo com 4, o Doug Lira é o oitavo com 2, empatado com o Jess. E o Pedro é o décimo com 1.
Então é isso aí, alegria.
Alegria. A rodada atual é jogos da Premier League. O primeiro jogo é Newcastle contra Leeds United, na sexta-feira, dia 17 de setembro, no St. James Park, 4 da tarde. Vai, Maidana.
Eita, qual que é o jogo mesmo?
Newcastle contra Leeds.
Nossa, que jogo horrível. 0-0.
Boa, vai, Bernardo.
Eu vou apostar em 2 gols de Santi Munhez. 2-0, Neve Castle.
Neve Castle, bom demais.
Neve Castle.
Vai, Vitinho.
Eu acho que vai ser 3-0, Newcastle.
Vai, Vidani.
1-0, Newcastle.
O segundo jogo, Norwich contra Watford, no sábado, dia 18 de setembro, no Carroll Road, 11 da manhã. Vai, Maidana.
Por que você pega esses jogos, mano?
Eu faço do meu jeito.
1-0 pro Watford.
Vai, Bernarda.
Watford vem com tudo pra ganhar por 1-0.
Olha aí, mais uma semana copiando o Maidana.
Olha.
Vai, Vidani.
Eu vou com 1-1.
Vitinho.
0-0, tem que ficar fazendo esse CAA pra falar o nome desse time aí, pô.
O terceiro jogo é o West Ham, o presuntinho do Oeste, contra o Manchester United, no domingo 19 de setembro, no Olímpico de Londres, 10 da manhã. Vai, Vitinho da Comédia.
Como é que é o nome do time? Eu me distraí aqui.
Desculpa. West Ham contra Manchester United.
Ah, 3-0 Manchester, 3 do robô.
Vai, Maidana.
6-0 Manchester.
Vai, Bernarda. 6
do Roblox.
Roblox.
Vai, Bernardo.
Meu Cris vem atento pro empate por 2-2. 2 dele. Lingard.
2 dele.
Lingard e o Levioso.
Vai, Vidani.
Eu vou... O Maidana roubou meu palpite, né? Eu vou em 5-0 Manchester United. 5 gols. Ai, do dono do meu cu, Cristiano Ronaldo.
Oh. O quarto e último jogo é Tottenham contra Chelsea, domingo, dia 19 de setembro, no Tottenham Hotspur Stadium, 12:30. Vai, Vidani.
2-0, Chelsea.
Vai, Maidana.
É muito louco que os jogos da Premier são meio-dia, né, cara?
É.
Que loucura. Fuso
horário, né? Uma coisa louca. E aí,
não vai
ter palpite?
Não vai dar palpite nenhum, é só ele vai...
Tô analisando aqui o que os astros dizem. 3-1 pro Chelsea.
Vai, Bernardo.
Meu Tottenham vem com força pra vencer por 2-1, todos de Lukaku, inclusive os contra.
Lukaku.
Vai, Vitinho.
2-0 Tottenham, porque o Chelsea perdeu o William, né?
É verdade. Ninguém, eu já tinha perdido faz 2 anos, você só não percebeu. Que ele tava no Arsenal,
tava,
né?
Sempre lá.
Então é isso aí, chegamos ao fim do bolo de hoje. Até o programa que vem, tchau pessoal. Valeu.
É isso, meio dia é um horário muito complicado pra assistir um jogo.
Porra, almoço, né, mano? Não é difícil.
Não dá
pra uma maionese um caseira, hein? Com a cenourinha, batata. Delícia, né?
Aquela batata recheada que o recheio vem separando. Né?
Mas são muitas emoções. Você pode dar um revertério.
Você pode dormir. Imagina, no jogo. Às vezes
almoçar um vendo o jogo do Vasco. Nossa, você vomita.
Eu vomito. Mas é almoçar com o Messi, né?
Deve ser muito ruim.
Gente, chegamos aqui ao bloco gostoso, né? Mas que bloco é esse, Vitinho?
É cartinhas e coisa, né?
Isso. Cartinhas bonitinhas da Batatinha. Vamos mandar um abraço ao nosso querido carteiro Luciano Ramos da Silva Filho, que mandou a cartinha defendendo o Flamengo, advogado do Flamengo. Muito obrigado, Luciano. E também abraço pro Matheus, de 22 anos, professor de Santo Antônio de Jesus, Bahia, que tava ouvindo pela linha 283 hoje e disse que eu falei que ainda sonhava com o retorno de Nenê pro Vasco. E aconteceu, porra. É isso aí, eu sou um profeta. Guru, né? Gostaria também de, como flamenguista, mandar o Flamengo tomar no cu e toda essa diretoria filha da puta que se acha superior a todo mundo. É somente isso. Forte abraço a todos. Saudades do Peide no Peladinha. Um flamenguista aí, Matheus, que concorda com a gente aí, Luciano. Um abraço aí. Mostrando aí todos os pontos de vista, em especial aqueles que concordam comigo da forma que sempre fiz no Peladinha, tá? Que é a maneira correta, né?
As outras cartinhas que discordam já foram devidamente bloqueadas o endereço, isso, né? Então...
Eu bloqueei o IP, então não manda mais nem
cartinha. Meu IP florido.
Isso, exato. O desodorante, não, desinfetante. Enfim, é desinfetante.
Olha lá no sovaco também.
Peraí.
Não é desinfetante não, gente. É detergente. Não sei nem falar os termos aqui, mas... Enfim, obrigado, Matheus. Pra você que quiser ter sua cartinha lida aqui também, ou igual o Luciano também, muito obrigado, Luciano. Mande para...
Você pode não falar bosta no e-mail também, fica mais fácil da gente ler aqui.
não, pode falar o que quiser. Né? Eu respeito a opinião do Luciano, só acho que ele tá errado. Mas aí ele tem, né, todo o direito de estar errado. Eu vou defender até a morte o seu direito de estar errado, Luciano. Completamente errado. Enfim, envie sua cartinha pra podcast@peladranet.com.br. Vamos ler aqui como em trouxas, que é o bloco que a gente lê comentário de você, querido ouvinte trouxa, se passarmos de 100 comentários no post do programa anterior. Quantos comentários temos agora, Maidana?
Temos agora um total de 106 comentários.
106 comentários, então teremos que ler aqui. Vamos ler dois como em trouxas cada um. Começando pelo seu, menino Maidana, vai lá.
Ó, eu vou ler aqui pra ver se eu entendo. José Eduardo falou: a galera interpretou mal a portaria da Anvisa. Brasileiros têm sim que cumprir quarentena. O que ocorre é que brasileiros não são proibidos de entrar no país. Vide o William, que depois de 11 dias treinando e andando por aí, só no sábado a Anvisa foi atrás pra não poder jogar.
Olha aí, tá acontecendo a mesma treta com o Andreas Pereira, né? Que o Santos tá indo atrás também de ir no STJD pra cancelar o jogo contra o Flamengo, que tomou uma sacolada. É bem típico. O Santos e o Grêmio têm isso em comum, né? Opa! Não quero público. Opa! Não quero o Andreas Pereira. Mas, nesse caso, o Andreas Pereira, eu dou razão pro Santos, cara. Tem que ir lá atrás mesmo, porque se é lei e o cara quebrou, não sei se é caso de STJD, porque é um caso de polícia, no fundo, né? É um caso da Anvisa, é um caso de questão além do futebol. Então, já que o jogo rolou e que não teve nada, não sei se sou a favor de cancelar o jogo, mas tem que rolar uma punição aí pro cara, pelo menos tem, né?
Tem que fazer ele jogar uns 3 jogos no Vasco. Punição.
Isso seria uma bela punição. E eu aceitaria, inclusive.
Já pensou?
Vai lá, Vitinho da Comédia, um comentrouxa aí.
Comentrouxa do Elídio Júnior, que ele citou a frase que eu falei, né? Que Golda pra mim é o Cebolinha xingando a Mônica. E o Felipe Sarino respondeu: é tão engraçado quanto ver o Cebolinha alertando a Mônica sobre uma lombada e ela achar que ele chamou ela de arrombada.
É verdade, muito bom, eu gosto. Enfim, quero ler o comentário do Tutu das Manas, que falou: Messi, 2 jogos pelo PSG, 1 cartão amarelo. Cris, 2 jogos pelo Manchester United, 3 gols. Isso realmente complicado. Complicada a fase de Lionel Messi, que tá num time pequeno e tá tendo que lidar com as consequências das suas escolhas. Maidana, mais um comentrouxa.
Comentrouxa da Soraya Montenegro, que falou aqui, ó: só vim dizer que existe um piloto argentino, quer dizer, ela escreveu argentinho, chamado Franco Colapinto. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK algumas coisas que você não pode só ler, você tem que falar alto, né? Que fica melhor. Cola Pinto, fica bom.
Boa. E aí, Vitinho da Comédia?
Como é trouxa do Chico que falou, Nenê de volta no Vasco, fica aí a dúvida pra saber quem acaba primeiro, o Vasco ou a carreira do Nenê?
Vou acabar junto, Nenê. Ah, é bom demais.
No mesmo lugar, olha que bonito, né? Que
é, poético. Lindo. Lindo demais, muito poético. Enfim, gostei demais do Cola Pinto. Esqueci de comentar isso, filme, mas eu gostei demais. Tava procurando o meu comentário hoje, mas agora quero reagir ao Cola Pinto. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado. Enfim, o Luiz Nascimento mandou: Sr. K para Vidani no Radiofobia. Abre aspas. O legal é quando você discute com as vozes na sua cabeça e perde. Ah, se ele ficasse depois dos colaboradores do Pelado. É verdade. É, Sr. K. É, foi bacana esse Radiofobia, inclusive recomendo. E gravamos com o Sr. K e com a Zagal lá, foi muito bom. Então ouçam aí, procurem Radiofobia no feed. Ouçam o último Radiofobia que saiu. Se eu não me engano, foi o último ou o penúltimo, mas acho que foi o último. A gente falou sobre hábitos de velho com o Sr. K e a Zagal e foi muito bacana. É, pra completar, um último comentário aqui, o Felipe Carlos mandou: o Vitinho da Comédia poderia trocar o arroba dele pra arroba Vitinho Senpai, como no esse anime.
É boa, hein? É verdade.
Eu ia gostar, Vitinho.
É verdade. Tem mais a ver comigo do que comédia. Tem mais tempo que eu não tenho pai do que eu faço comédia.
E você é
não,
um
mas é...
mestre, né?
Então... É o mestre da comédia.
Exato.
O senpai da comédia.
Hoje eu fui sair de casa e eu vi meu pai. Aí eu contei isso pra um amigo meu, ele falou: e como que ele era? Achei engraçado.
Eu gostei demais. Enfim, pra você que quiser ter seu comentário lido no programa que vem também, nos ajude a passar de 100 comentários no post desse programa Peladranet 520. Vai lá, peladranet.com.br, e deixe seu comentário dizendo o que você achou sobre qualquer merda. Olha, pra te motivar a comentar no post, lá pergunta da semana... Eu quero saber de você. Não vou perguntar sobre o rolê do Flamengo, porque não tem como você discordar de mim nesse rolê. Eu tô coberto de razão. Mas vocês têm alguma sugestão de pergunta da semana, hein, Maidana e Vitinho?
Ih, então, né?
Bom... Foi tanta coisa que a gente falou.
Lá pergunta da semana, que é muito importante.
Tá tudo bem com você, ouvinte? Como é que você tá? Conta pra gente aí.
Esqueci de falar, inclusive, antes de falar da pergunta da semana, esqueci de falar do Fernando Diniz no Vasco, tá? Ah, já falamos semana passada, né? Isso. Esqueci, a gente já falou semana passada. Não falou? Não lembro.
Eu não lembro, não lembro.
Eu também não lembro.
Acho que não, a gente tinha falado, só que ele caiu do Santos, mas a gente tinha falado dele no Vasco ainda. Enfim, tô muito infeliz. Mas, é isso, gente. É isso, eu só espero o pior do Fernando Diniz no Vasco, não espero nada de bom. Mas, lá a pergunta da semana, muito importante. O que você achou da rodada da Champions League aí? Você esperava mais do PSG? Você ficou surpreso? Comenta na Champions League aí com a gente, motivo pra te motivar a falar. É pergunta aberta? Eu sei, mas eu não pensei em nada além disso.
Hashtag... Eu ia perguntar algo muito agressivo, né? Que é qual idoso merece apanhar do Vitor Belfort? Que...
Gostei, gostei mais dessa. Então vai. Diga aí pra gente qual idoso merece sair do soco. Porque não é apanhar, é um combate.
Sair
do soco.
Caralho, imagina. Velho da Havan.
O fé da van fala, esse eu veria.
O vavado sai de baixo. Porra, eu queria ver.
Coitado.
Ah, eu queria ver um combate, eu acho que seria legal.
De Nóbrega, né?
É, porra, legal, idoso. Legal.
Enfim, o Silvio Santos.
Esse eu gostaria. Hashtag goleiro barriga. Goleiro barriga. E é isso aí, chegamos ao fim.
Esse programa não faz menor sentido.
Menor sentido, mas eu tô adorando. Chegamos ao fim do Peladranet de hoje. Um beijo, um queijo, até a semana que vem pra mais um... Até o programa que vem pra mais um Peladranet. Mas é semana que vem, no caso, coincidência, né? Um beijo, queijo, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.
Epa. Cara, no Pro Club, vocês têm que pôr o nome do goleiro de barriga, por
favor. É o Michael. Bom, é que o Michael pega muito pênalti.
Mas o barriga também vai pegar.
Bloco gostoso demais, que bloco é esse, Testosta?
É isso aí, Vitor, agora da gente falar e mandar um abraço pra todos aqueles colaboradores do Padrim, do PicPay ou do Patreon que colaboraram com R$10 ou mais no mês passado, no caso agosto de 2021, e merecem recompensas individuais.
É isso aí, Testosta, manda abraço, manda esses abraços aí.
Abração pro William Rogério da Silva, Rafael Matos de Moraes, Marcelo Cabral, Jean Garcia, Pedro Bonifácio, Vinícius Montezano dos Santos, Gabriel Santos, Natan Branco, Eduardo Coutinho, Everton Surerus, Lucas Penetra, Vinícius Duarte, Marcos da Futuro Importados, Felipe Mota, Matheus Berlandi, Augusto Azevedo, Adriano Nazário, Aderson Vasconcelos, Rafael Bubinique, Leonardo Azeredo, Karina Lopes, Pedro Paulo Simão, Edcarlo Santana, Guilherme Macedo, Gabriel Conte, Jorge Alfradique, Leonardo Lacimanetti, Anderson Tadeu de Oliveira, Caio Augusto Hertal, Eduardo Vasconcelos, Éder Rosa Sato, Nicolas Valcarcel da Silva, Eduardo Marcelo Marques, Bruno Kelton, Vitor Sandrin Biliato, João Vitor Santos Barosa, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Flávio Vieira Sonalho, André Schlemper, Pedro Parreira Arantes, Lucas de Freitas Alves, Guilherme Clemente, Arthur Azevedo, Renan Carvalho, Matheus Mileschi, Fabrício L. Freitas, Isaac Carvalho, Cássio Pereira Scheider, Eduardo Pinto, Alcides Vasconcelos, Valdemar Moreira, Pedro Paulo Simão, João Marcos Braz de Oliveira, Igor de Faria, Lucas Marciano, Vitor Mota Vigueirelli, Charles Souza Lima Miller, Álvaro Modesto, Gabriel Araújo, Ítalo Galerani, Gustavo Liebl, Alberto Nemoto Yamaguchi, Tony Firmino, Adriano Ferreira, Concílio Silva, Guilherme Maioli, Leonardo Fávero Bocardi, Bruno Malta, Elisnei Menezes de Oliveira, Vitor Augusto Gaver, Paulo Barquinha, Thiago Oliveira Martins Costa Luz, Reginaldo Antônio Pinto, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Daniel Garcia de Andrade, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Bruno Gunter Frick, Natália Cucharlon, Regis Depré, que é o Boris Depré, Rafael Azevedo, Danilo Rodrigues de Pádua, Podcast Porpeta Redonda, Pedro Laurea, André Stabile, Aline Aparecida Matias, Thiago Fonseca, Dani Penici, Júlio Henrique, Vitória Ungueiro, Caio Mandolese, Vinícius Sanan, Laurman Moreira, Thalita de Almeida Rodrigues, Fernando Costa Neves, Vinícius Dourado, Felipe Artemio Schouten, Vinícius R. Ferreira, Evilásio Júnior, Bruno Monteiro, Leandro Borges, Bruno Macedo, Bruno Henrique Domingues, Leandro Lopes, Eloy Carlos Santa Rosa, Maurício Henrique Esportiúncula, Rodrigo Anderson Viana Souza, Natan Branco, Rafael Camargo Cunhoche da Silva, Elígio Júnior Portuga, Diego Arvim, Thiago Glissói Lopes, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Lennon Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Josair EG Júnior, Thiago Goncalves, Hélio Maciel de Paiva Neto, Vinícius Cunha da Silveira e Gabriel Garcia Chaves.
É isso aí, queridos amigos, colaboradores do mês passado, agosto de 2021. Fico muito feliz com a colaboração de todos vocês. Só tenho a agradecer por acreditarem nesse projeto da minha vida, nesse sonho da minha vida, que é o Peladranet. Do fundo do meu coração, que Deus abençoe a todos vocês e dê a vocês um ótimo mês do nosso lado, aqui curtindo nossos conteúdos. Valeu, beijo, queijo, obrigado!
Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testosterinhas Show! Começou, galera, mais um Testosterinhas Show, Brasil! Uau! E aí, turma, bom?
Bom. Bom demais, que alegria.
Alegria. O primeiro a jogar hoje é o Maidana.
Eita, que direto.
O segundo é Vitinho da Comédia.
Eita, que direto.
O terceiro é Vidani.
Partiro! Quis cantar uma ópera aqui. Eu sou cantor.
É, tá bom. Vamos então rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero um acessório do automóvel só. Algo que vier no automóvel.
Não sei. Ué. Não sei muito bem.
Caralho, ok, ok.
Vamos lá. Arrisca aí, vai dando.
Eita, cara, um acessório.
Algo que vier no automóvel tá muito aberto. Então, tenta aí. Ele é ousado, eu diria ousado.
Já pode? Já posso falar?
Pode.
Ah, um radiador.
Vou aceitar.
Eu não tô entendendo, vale de qualquer coisa essa porra.
Tá pensando mais em coisa. Agora tu não vou aceitar esse, porque eu não especifiquei, mas vou tentar melhorar aqui. É algo que fique dentro do carro, mas não dentro das peças do carro. Fica tipo...
Tá parecendo o professor Girafales.
É o que você...
Eles fazem os colares de pérola.
É assim, a regra é, tem que ser algo que fica dentro do carro na parte que o ser humano entra.
Tá bom. Tá bom. Tá, entendi.
Vai, Vitinho.
Caralho, é só porque o Vidani comprou um carro, chegou aí o carro, eu não tô entendendo por que isso. Eu não sei também,
mas a minha cabeça eu não controlo mais tanto, não. Então vai.
Caralho, mano, sei lá, o documento do carro?
Não, não é possível.
Não é possível. Tem que ficar lá dentro, tem.
Olha, eu vou aceitar porque eu também não expliquei direito. Tem que ser do carro. Não tem que ser de algo que documento não vale, essas coisas. Manual não vale, do carro. É o que o carro tem que usar pra andar, entendeu? É o que você usa no carro pra andar. Vai, Vidani.
No tênis?
Vale, tipo, o volante?
Vale o volante. É mais essa linha que eu quis dizer.
Caralho. Mano, que loucura do cara. Caralho,
categoria maravilhosa, vai.
Olha a garupa! Vai, vai, tanta!
Passou uma rodada e ninguém entendeu o que é o bagulho, cara. Ah. Caralho. Porra, se é um acessório que você instala no carro ali, o retrovisor, vai, o retrovisor.
Boa, retrovisor serve. Já não serve mais nenhum dos espelhinhos, hein, Vitinho? Fica esperto aí. Vai, Vitinho.
O banco da frente.
Boa, não vale mais nenhum banco, não vale mais nenhum banco. Não,
vai de trás agora.
Eu falei banco da frente, que eu ia falar o de trás na próxima.
Vai, Vitinho.
Freio de mão.
Beleza, freio de mão. Mais uma rodada, vai dando.
O câmbio.
Boa, o câmbio, muito bom. Vai, Vitinho.
Caralho, o álcool gel do Uber.
Errou. Aí já tá bem claro já o que tem que falar. Vai, Vidani.
O cinto de segurança.
Porra, aí é foda, na moral.
Eu vou aceitar. Vai, Vitinho, agora roda a roleta aí. Vai, próxima rodada, você roda a roleta aí.
Caralho, mano, eu ainda não entendi a
categoria. Deu tudo certo, vai dar. Deu tudo certo. Respira e aceita.
Tem que rodar a roleta, né?
É isso. Esqueceu até o que tem que fazer.
Eu quero, meu Deus, tô engasguei aqui, vai morrer. Eu quero coisas que vêm numa moto.
Ah.
A mesma tá coisa, bom. Só vai, que vai,
Dana. Ai, cara, eu não sei o que vem numa moto. Vem o... vem espelho também na moto. Tem espelho, ué.
Ah, aceitou.
Deixa em pé.
Vai, Vidani.
Eu vou com o banquinho. Banco da moto.
Boa. Cuidado da dupla, vai, Dana.
Caralho. Vem com... Caralho. Vem com o farol na frente. Tem um farol aí.
Olha, seguinte, a vez a categoria passada tem que estar na parte que o humano interage. Como o humano interage com o farol?
Ele mexe no farol ali, pô. Fica perto, caralho.
Mas aí, se você falar assim, o negócio de ligar o farol, o botão, beleza.
Ai, não, mas eu tô falando do farol mesmo, que eles ficam mexendo.
Errou. Vai, Vignani.
Eu vou com o pezinho da moto, que ele para a moto em pé e estica o pezinho.
Aí ganhou. Parabéns, Vignani.
Categorias ótimas, hein? Eu gostei.
Nossa, que coisa horrível.
Automotores.
Eu acho que são as duas melhores categorias da história desse programa.
Não tem como. Eu gostei porque esse programa realmente ele tá com um nível de inteligência, um QI. O Roger do Taja Rigor tem que entender essa categoria, porque ninguém é capaz. Tem que ser um gênio, como o Roger
do Taja. Acabou, que você te achou e ainda não entendi o que aconteceu.
Acabou, acabou. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, valeu. Tchau. Entendi nada. Caralho. Acho que eu ganhei.
É isso, mas foi meio sem mérito também, né?
Sem mérito é você, pô.
Eita.
É
verdade.
Respeita, eu ia falar Guidão ainda. Eu sabia vários, Guidão. Só Guidão.
Eu não guidão. Sei se o Guidão da moto chamava Guidão, aí eu não falei.
É isso aí.
Chamava Rogério.
Guidão, pô. Ah, sei lá.